Vamos agora conhecer os títulos das notícias à uma hora na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. O PSD questiona o Executivo Navantino sobre a promessa do regresso da medicina médico-cirúrgica ao Hospital de Tomar. Dois dias depois do arranque do ano escolar, ainda estabelecimentos de ensino sem o número de funcionários não docentes necessários. Conselho e região recebem vários festivais, hoje e no fim de semana. Em Tomar arrancam as estátuas vivas e o festival em São Pedro, mas também na região há o de materiais diversos.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, nesta sexta-feira, dia 15 de setembro, céu pouco nublado ou limpo, vamos ter períodos de maior nebulosidade na região norte, em especial no interior, e durante a tarde o vento vai ser moderado, vamos ter descida da temperatura, em especial da máxima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter 26 graus de máxima em Tomar. Quanto às capitais do distrito, à nossa volta, vamos ter máxima de 25 graus para Castelo Branco, 24 para Porto Alegre, 26 para Santarém, 23 para Coimbra e Lisboa e máxima de 21 graus para Leiria.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. João Terreiro, vereador do PSD na Câmara de Tomar, voltou na recente reunião do Executivo Camarário a questionar a maioria PS-CDU sobre o aspecto do regresso da medicina médico-cirúrgica ao Hospital de Tomar. João Terreiro lembrou que o assunto tem anos e foi alvo de aprovação de propostas pelo município e de ofícios ao Ministério da Saúde, sem que, entretanto, aquela valência tenha, efetivamente, tal como prometido, regressado à unidade hospitalar de Tomar.
Nós aqui também levámos uma proposta que foi aprovada, no sentido de reivindicar ao Ministério da Saúde o regresso o mais rápido possível, e isto foi uma tomada de posição deste Executivo ao longo destes 4 anos, e o que é certo é que não vimos nenhum adiantamento desta questão, que foi o regresso das urgências médico-cirúrgicas ao Hospital de Tomar. Portanto, foram apresentadas resoluções da Assembleia da República, foram aprovadas, nós aqui também na reunião de Câmara, por diversas vezes, e penso que não tenho a certeza, aprovámos propostas no sentido de exigir o regresso imediato, das urgências microcirúrgicas, porque acho que é reconhecido a necessidade desta valência no Hospital de Tomar. E o que é certo é que ainda hoje, portanto, fizemos, e a Sra. Presidente deu-nos cópia de facto, do ofício que foi enviado ao Ministério da Saúde, mas o que é certo é que até hoje não recebemos uma única resposta, a não ser a resposta formal da acusação, da recepção do ofício por parte do Ministério. Não sabemos que diligências foram tomadas, se foram tomadas algumas diligências, se de facto o município voltou a insistir com o Ministério da Saúde, porque, Sr. Presidente, também me constato, aliás, que também houve na altura, portanto, essa vontade, mas também foi algo que se foi perdendo. Se foi perdendo ao longo dos tempos, nomeadamente a luta pelo regresso desta valência ao Hospital de Tomar.
Na resposta, a Presidente de Câmara referiu que sempre foi dito pelo Ministério da Saúde que a urgência médico-cirúrgica era efetivamente para regressar. Anabela Freitas referiu, no entanto, que o Ministério não pode ser obrigado a definir uma data para esse regresso.
A gente não pode obrigar o Ministério da Saúde a responder-nos. Que a questão, e foi sempre tomado aqui por unanimidade, que foi a questão da medicina interna, a questão das urgências médico-cirúrgicas de vir para Tomar. E desde o início, e as reuniões que houve no Ministério da Saúde, sempre foi dito que viria a medicina interna e nunca se comprometeram com datas previsíveis para a urgência médico-cirúrgica. No meio deste processo, o próprio Ministério da Saúde é que avança, não fomos nós, aliás, nem foi nenhum pedido nosso, é que avança com a aquisição do TAC. Portanto, o Ministério da Saúde introduz aqui mais uma coisa que nem sequer tinha sido pedida por nós. Em relação à vinda das urgências médico-cirúrgicas, o Ministério da Saúde continua a não se querer comprometer com datas. E, portanto, é isso que temos.
A questão foi também comentada pelo vereador dos Independentes, por Tomar, Pedro Marques. O autarca defendeu que é necessário continuar a trabalhar por mais equipamentos no Hospital Tomar e por uma verdadeira medicina interna. Lembrava também que será difícil a instalação das urgências médico-cirúrgicas na unidade de Tomar, em detrimento da unidade de Abrantes.
Não acreditemos com certeza que venhamos a ter urgências médico-cirúrgicas em detrimento de Abrantes. O que poderá acontecer é ficar nos dois lados. Por outro lado, há uma questão estratégica que já falámos aqui, não tomámos nenhuma decisão concreta sobre isso, que era a vantagem que nós teríamos de que tudo voltasse ao início de quando o processo do novo hospital começou, que era deste hospital servir, ser o hospital, por assim dizer, de referência do Hospital de Tomar, ser Coimbra e nunca Lisboa. Porque enquanto for Lisboa, não tínhamos dúvidas. É Abrantes, a caminha não será Abrantes, já Santarém, teremos sempre uma piadeira antes de chegar à estação principal, isso não tínhamos dúvidas sobre isso. Por outro lado, convencemos no seguinte, independentemente da vontade política que possa haver ou não, de instalar causas de urgência médico-cirúrgicas, há uma questão que temos sempre de bater-nos, que é a questão do quadro pessoal, das especialidades, para que as urgências médico-cirúrgicas obrigam. Se tivéssemos urgências médico-cirúrgicas, nós estávamos com o problema com o TAC. Teria que haver o TAC, teria que haver uma ressonância magnética. E mais, teria que haver medicina interna. E devia haver especialidades da medicina interna, além da medicina interna, especialidades para dar resposta às urgências médico-cirúrgicas. E, portanto, se não devemos deixar de batalhar, e quem vier aí, como obviamente alguns de nós já cá não estarão no próximo mandato, quem vier aí deverá continuar a batalhar muito bem nas urgências médico-cirúrgicas, mas nunca poderá deixar de fazer o seguinte, que é fazer tudo para que tenhamos cá a medicina interna, mas medicina interna a valer, e possamos começar a ter mais equipamentos. Ou seja, além do TAC, que tarda, também a ressonância magnética.
Bruno Graça, vereador da CDU e que tem à sua responsabilidade o setor da saúde no município de Tomar, disse que é chegado o momento de reivindicar aquilo que está prometido. Bruno Graça referia também que têm sido dados passos na requalificação efetiva do Hospital de Tomar.
Eu queria o hospital como nós o pensámos há muitos anos. Queria esse hospital e estou naturalmente disponível e continuarei a lutar por ele. Mas no atual contexto em que temos vivido e na atual situação, eu penso que sem ir tão longe quanto era possível e sem ir à velocidade que provavelmente é possível, tem-se avançado alguma coisa na requalificação do hospital em Tomar. Agora, o TAC é essencial, esperemos que se cumpra a promessa e penso que já foi lançado o concurso, portanto penso que antes do final do ano o TAC existirá aí. E a batalha que efetivamente está agora para travar é das urgências médico-cirúrgicas. Portanto, eu penso que chegou o momento, ou está a chegar o momento, de passar à fase final, digamos, das reivindicações centrais que fazíamos, que era efetivamente com as urgências médico-cirúrgicas, porque Tomar tem condições para as ter, como Abrantes não tem, como todos nós que já também não têm, sem que eu defenda que deixe de existir lá, como é óbvio, quer dizer, deverá existir em todas elas. Mas Tomar tem todas as condições para isso. E a minha experiência lá mostrou-me um pouco de como é que aquilo funciona e da capacidade que aquilo tem de trabalho e de tratamento de doentes. E, efetivamente, o tratamento que eles têm Tomar, o Hospital Tomar, a nível da medicina interna, quer dizer, que servirá para todos os outros serviços. Mas tem, efetivamente, serviços diversificados que permitem grande parte dos exames poderem ser, efetivamente, realizados já em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A freguesia de Olalhas esteve em destaque esta quinta-feira, naquele que foi mais um dos debates do ciclo dedicado às 11 juntas de freguesia do Conselho de Tomar, que a ERTS está a promover, a propósito das eleições autárquicas a realizar no próximo dia 1 de outubro. Em estúdio estiveram Maria Jesus Vicente, pelo Partido Socialista, e Fátima Marçal, pelo CDS-PP, num debate onde esteve ausente o atual presidente da junta e candidato do PSD, Jorge Rosa. Foram abordadas, entre outras questões, a situação financeira da junta, estradas e caminhos na freguesia, educação e assistência médica. Maria Jesus Vicente, do Partido Socialista, falou também da necessidade de intervir em todas as áreas no sentido de promover o desenvolvimento da freguesia.
Nós gostaríamos de incidir um pouco, quase em todas as áreas, porque acho que as Olalhas precisa de desenvolvimento total, precisa de tirar partido da natureza, tirar partido da sua história, tirar partido de tudo aquilo que a natureza nos oferece, de tudo aquilo que puder ser oferecido mesmo por... Eu também apostava muito nas parcerias com outras freguesias e outros concelhos, já que temos os desportos náuticos que têm trazido população, já que tivemos o wakeboard nos montes, o Mundial, para nós é valia, porque com isso traz muitas pessoas, muita gente à nossa freguesia. Gostaria de ver desenvolvido também a melhoria de marcar os caminhos pedestres, porque já que a nossa saúde advém disso e portanto, havendo essa possibilidade. Nas infraestruturas também há muito que fazer, mas temos o ambiente também, não foi falado aqui. No ambiente, nós estávamos a sensibilizar um pouco à manutenção da floresta, sensibilizando a população, criando talvez um movimento voluntário com as associações, havendo procura de interajuda, porque só nos ajudando uns aos outros é que conseguimos ir a algum lado. Se não houver união, não se consegue nada.
Para Fátima Marçal, do CDS-PP, o projeto dos centristas passa por uma aposta efetiva na mudança, mas também nas pessoas e no potencial da freguesia de Olalhas.
Eu acho que a freguesia deverá apostar no meu projeto, porque vamos ser agentes de mudança. Uma mudança que queremos para elevar a freguesia e as condições da freguesia, da população. É esse o meu objetivo, é trazer retorno positivo às pessoas. A mim apenas me interessam as pessoas e as suas condições. Vou apostar concretamente na renovação do campo de futebol, nos circuitos de desporto ao ar livre. Vou divulgar o património histórico da freguesia, inserindo num roteiro nacional e, se possível, internacional, com a possibilidade, com a visita obrigatória a quem escolhe a região de Olalhas para férias ao lazer. Pretendo criar um museu etnográfico, usando algumas das escolas que estão devolutas, e são muitas, e que neste momento até têm usos desadequados, na minha opinião. Estamos a falar de uma escola dos montes que está neste momento a ser usada para cavalos e eu acho interessante, não sabemos concretamente a que propósito é que estão lá aqueles cavalos. Quero a implementação de um multibanco, que é uma necessidade urgente. Quero a criação de um posto de vigia para a nossa floresta, usando também um dos espaços devolutos, claro, com parceria de entidades de proteção civil e bombeiros. E quero acolher os nossos idosos e mais desfavorecidos, encontrando respostas sociais mais abrangentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa hoje em Tomar a 5ª edição do Festival Estátuas Vivas. Depois de 3 anos de paragem, o festival regressa assim e vai desenrolar-se em espaços diversos, como o Convento de Santa Iria, Praça da República e Mochão, desta sexta até domingo. Com o Centro Histórico como cenário, o 5º Festival das Estátuas Vivas de Tomar tem a história de Portugal e a cultura popular como os seus fios condutores. O festival tem início então na noite desta sexta-feira, com Estátuas Vivas Arte na Rua. 16 artistas de diversas nacionalidades apresentam os seus melhores trabalhos em atuações de tema livre. Eduardo Mendes, o responsável pela organização do festival, dá conta de alguns dos aspectos do evento.
E este ano o tema que nos propomos são as lendas e tradições de Portugal. Sendo que teremos então, o evento durará 3 dias e, ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, em que, se bem se recordam, a sexta-feira era sempre preenchida com as melhores, com tudo o que isso tem de subjetivo, digamos assim, mas com as melhores estátuas do ano anterior, nomeadamente os trabalhos premiados, este ano não vamos fazer isso, até porque não seria mais difícil trazermos as estátuas do último festival, e portanto o que optámos e pensamos que, com acréscimo de qualidade, porque até de uns anos para os outros se evitam repetições, o que propomos este ano é então na sexta-feira sujeito a concurso. Portanto, este ano o festival não tem um concurso sábado e domingo, como era habitual, mas terá 2 concursos, um na sexta, em que 16 artistas vão coreografar, vão apresentar 12 quadros, sendo que esses 12 quadros são de tema livre, não têm qualquer tema, como o tema central do festival. São as lendas e as tradições, e isto pega no que há de mais profundo da nossa cultura popular. Achamos por bem dar também algum destaque, e quando digo algum destaque, não é transformar de maneira nenhuma o Festival de Estátuas Vivas numa feira de artesanato, porque não é isso que se pretende. Tendendo ao papel central e de ligação que aqui temos na cultura popular, vamos dar algum destaque também ao artesanato, não só ao artesanato de Portugal, mas também ao artesanato ligado à cultura islâmica, esse centralizado no Mochão, enquanto que o artesanato português, digamos assim, se centralizará na Praça da República.
Praça da República, que recebe então esta noite o arranque do Festival de Estátuas Vivas com o Arte na Rua.
Rádio Web, a primeira a informar.
E na rua vai estar também, mais propriamente em São Pedro, e durante hoje e o fim de semana, a 7ª edição do festival Vens Ouvir ou Vens Curtir. Ricardo Barros, o rosto mais visível da organização do evento, refere a alguns dos objetivos da iniciativa, que tem também caráter solidário, já que os possíveis lucros a realizar no âmbito do festival vão reverter para uma bolsa social que presta ajuda em alimentos e medicamentos às pessoas mais carenciadas da freguesia de São Pedro.
Nós temos criado aqui uma bolsa de emergência social, temos ajudado aqui algumas situações problemáticas na freguesia e vamos manter essa bolsa. No entanto, a ideia não é publicitar que demos a Maria, demos a Jaquina, não. A ideia é muito pelo contrário. Na sombra, tentarmos ser aqui um suporte, ok? E trabalhando com essas infraestruturas que existem, nomeadamente aqui na freguesia, através da Comissão Social, e agora também recentemente através do RIS e através das nossas associações e das pessoas que trabalham aqui na paróquia, nós vamos sinalizando alguns casos. E esses casos têm sido acompanhados quando nós podemos acompanhar e acompanhando. Há outro projeto também interessante que temos em mão e que já está neste momento, estamos neste momento, portanto, quase em fase de finalização, que é o Dispensa-me. O Dispensa-me é o quê? O Dispensa-me é, trata-se, portanto, de uns módulos, armários, de metal, que serão espalhados em alguns pontos estratégicos da freguesia, e o objetivo é quê? O objetivo é ter lá alimentos, nomeadamente arroz, massa, conservas, e haver ali uma partilha. Ou seja, pessoas que achem que podem deixar esse tipo de alimentos, deixam, e pessoas que possam necessitar desses alimentos podem buscá-los. Portanto, a ideia é fazer, ao fim e ao cabo, este projeto já houve aqui alguns projetos mais ou menos idênticos, promovidos por outras associações do país, mas achamos que aqui seria interessante e seria também uma forma de a ajuda poder chegar mais rápido a quem precise naquele momento. Porque sabemos que nesta questão social ainda há muita pobreza encoberta. E muitas vezes o que acontece é que as próprias pessoas têm vergonha de ir pelos meios normais buscar ou tentar ir ao encontro desse apoio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E continuamos ainda a falar de festivais, para referir que a Câmara Municipal de Alvaiázar organiza no sábado e no domingo mais uma edição do Festival da Juventude, o Alvaiázar Radical. O programa é naturalmente pensado para a população jovem e vai incluir, entre outras iniciativas, cultura, desporto e muita animação. Na vertente desportiva, o programa contempla um Challenger Radical pelos espaços verdes e desportivos da Vila de Alvaiázar, a realizar este sábado, e um passeio de cicloturismo pelo concelho a promover no domingo. Na noite de sábado também realiza-se uma Summer Party no espaço da Piscina Municipal Descoberta, com concertos de bandas de garagem e DJs. Para além destas atividades, o espaço terá insufláveis, um touro mecânico e, naturalmente, os apetecíveis banhos noturnos. Durante o evento, o alojamento no Parque de Campismo vai ser disponibilizado gratuitamente. Todas as atividades a promover no âmbito deste Festival da Juventude, o Alvaiázar Radical, têm acesso livre, embora algumas sejam sujeitas a inscrição prévia. Fechamos com uma referência para o debate às autárquicas dos candidatos de Tomar. A Rádio Hertz vai promover já neste sábado, na Biblioteca Municipal, entre as 15 e as 18 horas, o debate entre os 6 candidatos à Câmara de Tomar, tendo em vista as eleições autárquicas do próximo dia 1 de outubro. A iniciativa tem entrada livre, ou seja, esta é também uma excelente oportunidade para registar ao vivo as propostas que as diferentes forças políticas têm para tomar no que aos próximos 4 anos diz respeito. Seguindo a ordem sorteada no Tribunal para os boletins de voto, haverá então registro para as presenças de Anabela Freitas, do Partido Socialista, Luís Santos, do Bloco de Esquerda, José Delgado, do Partido Social Democrata, Nuno Ribeiro, do CDS-PP, Américo Costa, do Partido Trabalhista Português e Bruno Graça, da Coligação Democrática Unitária. Lembramos que o debate acontece a partir das 15 horas na Biblioteca Municipal de Tomar, neste sábado, dia 16. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos à antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.